aí o nosso Felipe, secretário de esporte lá da cidade de Pindaí, um abraço para todos vocês. É, Cascone, eu vou dizer, viu, o bicho vai pegar sábado lá, sexta-feira lá em Pindaí, porque sábado também nós já estaremos aqui transmitindo também a semifinal aqui no Alto Caiçara. Então, gente, sexta-feira, clube lá em Pindaí, lá no Campo do Zé, abertura da Copa Master, tá? Dois jogos sensacional e depois no sábado aqui em Guanambi teremos também no Alto Caiçara, transmissão ao vivo no YouTube da Guanete TV, 7 da noite. Teremos aí a equipe do prefeito Nau, tá? O GB Imas, comandado por Bel, por Ita, GB Imas, uma grande equipe, vai encarar a equipe do Nau, encara quem? A equipe lá vai encarar, deixa eu ver, a equipe do prefeito Nau vai encarar quem, rapaz? Vem aqui, rapaz, como é que deu branco aqui? É jogo forte, viu? Remotores, a equipe do Nau encara Remotor de Edinaldo, tem Flavinho, tem todo mundo, né? E a equipe, depois teremos aí o jogo B, né? O jogo de fundo, uma grande equipe também, JB Massa encarando o Caiçara. Então, gente, sabadão agora, rodada especial aqui no Alto Caiçara, tá? E na sexta-feira, vocês, todo mundo, navegando à vontade com a gente aí, lá no YouTube da Guanete TV. Cascone, rodada, final de semana magistral, bola rolando lá em Pindaí, sexta-feira, abertura do campeonato lá Master, e no sabadão aqui no Alto Caiçara, rodada dupla também, né, cara? Semifinal aqui.
É, exatamente, então, futebol massa aí pra todos, né? Começando lá em Pindaí, né? Vai ser uma categoria praticamente nova aí com esse campeonato que o Felipe e o prefeito tá implementando lá em Pindaí, né? Dando espaço para o pessoal mais master também, né, Chitão?
Isso.
Está destacando bastante aqui na nossa região, principalmente aqui em Guanambi, Caetité, aqui agora Pindaí, Urandi, né? Então, tá dando aí força para os jogadores mais velhos poderem ter seus campeonatos para poder envelhecer com saúde também, e ao mesmo tempo, quem não viu jogar, vê a qualidade dos jogadores de antigamente. Então, isso é muito importante, essas competições masters, né? Para os jogadores antigos. E no sábado promete, né? Estão Remotores contra a equipe do GBI Massa, é muito forte. E o jogo de fundo promete, viu? Zé Buchada e Caiçara. Vai ser forte.
Sensacional.
Mesmo. Vai ser forte mesmo. A Guanete TV vai estar transmitindo lá. Vai ser sensacional aí essa sexta e esse sábado.
Beleza. Deixa, ó, lá na. Cortando o cabelo agora lá na Avenida Guanabara, né? Meu amigo Judásio. A galera tá acompanhando lá. Chitão, manda um alô aí para o promotor de justiça, né? Ariomar, aquele abraço ao doutor. Chitão, manda um alô para Sapato Azul e para o promotor aí de justiça, Ariomar. Tá lá, cortando o cabelo no nosso mão de tesouro aí, o nosso Gildásio Fernandes, lá na Avenida Guanabara. Aí,
o Gildásio. Dançarino,
né? Sapato Azul, aquele que dança, né? O dançarino, né? Tá em tudo quanto é lugar, o Sapato Azul. Dança, e cortando o cabelo lá do promotor de justiça aí, doutor Ariomar. Você cuidado, viu, Judá? Você que vai com sua mão aí cortar cabelo errado aí, que tu vai ver. Aí mesmo tu já fica, né? Então tá aí. Deixa eu ver, ele mandou um áudio aqui. Fala aí, Judá, diga aí.
Lá cortando o cabelo no nosso mão de tesouro aí, o nosso Judásio Fernandes, lá na Avenida.
Tá ligado, ó.
Na Baranha, Judásio dessa linha, Sapato Azul, aquele que dança, né? Bota cabelo errado aí, tu vai ver, aí mesmo tu já fica, né?
Tá aí. Meu amigo Janiel, fala aí, cara.
Boa noite, então.
Boa noite. Boa noite.
Chama Ana, Roberto Ibeto. Caldeirão, quero participar aí também do sorteio da camisa.
Aqui, ó, gente.
Aí a mensagem, como é que é? Guanete TV, mais perto de você. Vai que eu quero ganhar essa camisa aí, viu? Mandando comprar mundo do Brasil.
Valeu!
Valeu, tenha uma boa noite aí, Estão.
Valeu, Janiel. Valeu, Valdenísio Vitor. Aí tá ligado o nosso Mumuzinho. Valdenísio. Niniz jogou bola, Beto? Niniz
jogou muito, você tá doido? Zagueirão, lateral. O bicho chegava junto, mas tinha uma qualidade, né? De família, né, Estão? Porque todos os filhos de Mosquito tem aquela capacidade técnica muito boa de bola, né? Então, só que chegava junto mesmo, mas o futebol é assim mesmo, tem que chegar forte mesmo para ter toda aquela força física.
Lembrando que dia de Mosquito, hoje eu fiz o vídeo pela manhã com Braz, né? Muniz e Zé e Edivaldão. Aí Brazão falou que deu de 4-0 lá no Real, lá no Centro Social. Didi Mosquito falou que não lembra disso, não. Didi Mosquito falou que não lembra, não, viu, Braz? E Didi Mosquito falou que Braz não jogou nada. né? Não jogou nada. Então tá aí, Didi Mosquito respondeu logo cedo. Real pra perder era difícil. Aí Ninis tá. É, Ninis, eu fiz o vídeo, Ninis. É, lá no posto lá, tava lavando meu carro lá de Valdão e Muniz e Brazão tá lá. E Brazão falou que deu de 4-0 naquele tempo lá no Centro Social. Ninis não era nem nascido. E Didi Mosquito ainda era centroavante no time de saudoso Zé Raimundo. Que Didi Mosquito começou a jogar bola de centroavante, eu era o ponteiro direito e Bar, irmão Dourinho era o ponteiro esquerdo, Nilton no meio de campo, né? Clarismundo era, Clarismundo aquele tempo era jogador de linha, depois foi ser goleiro da seleção de Guanambi, nosso Clarismundo. Nós também tinha Diamantino, Fafá no gol, né? E era um treino lá no 1980, o campo era túnel ainda, Zé Raimundo, aquele chacal, era chalaco, nem lembro mais o nome do time. Treinava
chacal.
Chacal, eram os meninos. Deixa eu ver aqui quem quer falar com a gente. Alô, buenas noites.
Boa noite, galera do Balanço Fuxico.
Boa noite.
É Yarda, Rantanho do Cadrão. Galera, manda um alô pra gente estar tá na escuta. Chitão, Guanet TV, a melhor transmissora de todos os tempos. Beijo e até a próxima. Valeu, cara. Ai,
Arla, valeu, então, grande Arla, não é mole não. Todo mundo tá querendo ganhar a camisa aí, né? É, do valeu, cara. Valeu, Gildásio Fernando. Cuidado, Gildásio. Cuidado você cortar cabelo do doutor errado aí. Você fica de olho no rádio aí, ouvindo a gente aqui. Tu acerta o dedo aí que tu vai ver, viu? É, sou fã de Beto. Vih, Valdeniz. Aí, é, Ninis, aí agora. Pera, Ninis. Não enche a bola não, Ninis. E você jogava muito. Até, tá jogando até agora.
a gente jogou, fomos rivais, né, então, mas isso. Sempre com aquela. Chegava forte.
Os dois no meio de campo, né? Praticamente na mesma posição, né?
Chegava forte, né, Chitão? Mas né, eram jogadores de qualidade. Eu mesmo sou fã dos meninos de Mosquito, Ninis, Valdaz, Valbeno. Di, pra mim, foi o melhor zagueiro de Guanambi de todos os tempos ali. Tá naquela disputa ali com Tatinha, né? Que são dois jogadores. Sou fãzaço de Di. O melhor de todos foi Mosquito.
E sem dúvida nenhuma, né, cara? Não pode nem tirar esse mérito aí, que Mosquito foi referência não só pra Guanambi.
Mosquito é o Pelé ali. Da isso. Volância e da cabeça de área ali, da zaga.
Rapaz, né? Grandes jogadores que deixam saudade de Guanambi. Ah, eu tive o prazer de jogar com alguns deles, ainda você também. Até o saudoso Adão Gofô, ainda joguei com ele lá no Centro Social, né? É, Adão Gofô jogava demais, eu peguei já no final de carreira, mas batia com elegância na falta. Em nome do nosso Laércio, ainda joguei em 92 com ele no Bahia, né? Fez dupla de zaga com Viola, que foi outro grande jogador também, um grande zagueiro Viola, juntamente aí com os mais novos, Didi Mosquito e também o Tatinha, esses dois aí pra mim, dessa última geração, Didi Mosquito e Tatinha, foi, e ao lado do Lucinho também, que poderia aproveitar muito mais, foram os monstros na zaga aí.
Vale a gente ressaltar também, estão pegando um ganchinho seu também, dois zagueiros excelentes aí, que do Real, que a gente quase não fala, Xanchinha e Diva, viu?
Exatamente.
Então, zagueiros Diva, ali, Diva mesmo, Ave Maria, qualidade total ali, cracaço de bola, batia com a esquerda, ambidestro, batia com a direita, o cara era sensacional.
Jogou no meio de campo, você, Passarinho, Ninis, quem foi melhor dos três? Você, Passarinho ou Ninis?
Aí dá empate aí os três.
Os três, né?
Dá empate aí.
Passarinho jogava muito.
Apesar que Ninis jogou muito ali na zaga jogou ali na lateral também, Chitão.
Valbeno, aliás, que eu ia falar.
Valbeno, cracasse.
Valbeno. Meio de campo, olha. Marcelo
já,
Veículos.
Passarinho já aquele
gente, já tô falando da geração mais nova. Marcelo Veículos, dos anos 90 pra cá. Marcelo Veículos, saudoso Paulinho do Correio, né?
João Salatiel.
Salatiel, né? Aí,
Bião,
Niltinho, né? Beto Cascão, né? Tô falando mais o lado esquerdo ali, tá? Não vou botar o camiseta 10. Lio, você também pegou esse.
Lio foi meu parceiro do Vênus, né? Jogou muito nisso.
Então era grande jogador, né? Diva faleceu, igual o Nunes tá falando, né? O Diva que faleceu? Foi um grande jogador. É, o Diva já tem um tempinho que faleceu, né? Mas o passarinho batia até no vento, né, Beto? Sabia bater passarinho, né, cara?
É, exatamente.
Ele dava aquele de espertinho e tal, né,
passarinho chegava junto, né? A gente não pode...
Tibinha, Beto.
Não pode, eu ia falar, não pode esquecer aí de Tibinha, cracaço de bola e da nossa geração, então eu falo da nossa geração, que jogou. O melhor foi de Dilson, né?
Isso.
Não comparando ali pra trás com o Zezinho, Orlando, Mosquito,
concordo,
não.
Concordo.
Da nossa do nosso tempo pra frente, o melhor cabeça de área que eu já vi aqui em Guanambi foi de Dilson. É um impressionante, uma impulsão magistrosa.
Sempre jogou em alto nível, né?
Uma elegância no tocar a bola, batia umas faltas, virava o jogo. Então, ele e Paulinho do Correia ali foram jogadores ali que eu mesmo tiro o chapéu pra eles.
Rapaz, eu joguei um ano com o Paulinho do Correia no Bahia, o cara jogava demais. Saudoso Paulinho do Correia, magrinho, perna fina, né? Jogava demais o Paulinho do Correia. O outro jogador que iria despontar muito aqui em Guanambi, mas teve uma passagem curta também, Mica, com suas perninhas curtas. Rapaz, o Mica também era Maradona, Beto, Maradona, do Monte Pascoal. Maradona, você machucou demais, né, Beto?
É, saudoso finado Bidar, que jogou no Real. Outro cara que a gente não pode deixar de falar nunca é Gilmazinho da Sul-América.
Isso aí foi
Gilmazinho
maestro
ali no meu campo.
Avelino,
Lourão.
Tinha muita... Edson, Dãozinho, irmão de Edson, jogou muito também. Ponteiro direito do Real.
Jogou muito no Real.
O Quinho jogou muita bola. Quinho
no Serrano,
vez,
no Real. Isso,
no Real, uma vez Quinho fez 3 gols, fez um de bicicletinha no estádio 2 de julho. Não esqueço nunca, jogando contra um time lá, o Quinho fez 3 gols.
Né,
Genilson, perna torta, né? Paulinho, perna de Xuxa, né? Paulinho aí da Avenida. Filho do nosso saudoso também, aí na Avenida aí, o homem do feijão, né? Mas o Paulinho jogou muita bola, tive o prazer de jogar. Robinho jogou muita bola. Bulachão, aí rapaz, mas tinha jogador. Rapaz, aquele tempo o campeonato guanambiense só era com jogadores de Guanambi. O time do Seraíma só era jogador de Seraíma. O time do Bahia de Morrinho só era jogador de Bahia de Morrinho. Palmeirinha do Suruá, só jogador do Palmeirinha do Suruá. Guanambi tinha a primeira e tinha a segunda divisão, né? E hoje, para fazer um campeonato guanambiense, tem que trazer 8 jogadores de fora. Só tem 10 equipes. Antigamente tinha 12 na primeira e mais 8 na segunda, só jogador de Guanambi. E tudo qualificados. E todos tinham chance de jogar. Sem falar o centro social, que tinha os campeonatos no domingo pela manhã, que a gente sonhava sair do centro social para jogar à tarde no estádio 2 de julho nas grandes equipes, né, Beto?
Exatamente, o Poeirão também, né, Titão? Que a gente dava muito valor ao Poeirão, tudo começou lá, né? Nos campeonatos de Guanambi, a gente jogou muito, principalmente segunda divisão, jogava, eu lembro que a gente jogava ali no Vênus, acho que você jogava no Veterano, dava 6 horas ali, tava escuro ainda, a galera jogando com toda vontade, né? A gente espera, Chitão, que o futebol guanambiense, principalmente na categoria livre, volte a dar essas emoções pra gente, né? Porque tem muitos jogadores também bons de bolas aí, que dessa categoria de hoje aí, a gente não pode deixar de falar dos jogadores de hoje.
Claro.
Umbinho lá de Morrinhos, Pelanca, Binho do Suruá, muitos jogadores cracaços de bola aí, Chitão, então a gente tem que ver que esses meninos dessa nova geração.
O Elvis, muito bom, né?
Elvis, né? Cracaço de bola, Rubão, que é
Everton.
Tem muitos jogadores aí, o próprio Igor aí.
Perdemos um grande jogador que era Jarlúcio,
fino da bola. Igor aí, que é o destaque de todos aí hoje, né? Então, a gente também tem que dar valor aos meninos de hoje, que a gente sabe que tem um potencial. Mudou um pouquinho, porque...
Bisteca, seu filho, Bisteca, joga muito.
Também,
Bisteca, ele é craque. O problema de Bisteca é a preguiça. Mas, pra mim, Bisteca é um dos melhores meios de campo que nós temos em Guanambi. Bisteca tem chute, Bisteca tem uma elegância jogando bola. O problema de Bisteca é a marra dele. Não quer jogar, não quer treinar, né? Mas Bisteca, eu vou dizer, Bisteca é muito inteligente. Eu adoro narrar jogo de Bisteca. Eu já imagino o que Bisteca vai fazer. Tanto ali no clube de campo, agora meio recente, no penúltimo campeonato que nós transmitimos no estádio do Júlio, os gols que Bisteca fazia, o chute que Bisteca dava, era fenomenal, né? Eu, sinceramente, não é porque tá na frente de Beto aqui não, que é o pai dele, mas Bisteca, pra mim, sempre foi um jogador craque. Bisteca sempre foi um jogador diferenciado, aqui em Guanambi. O problema de Bistec é que ele já procura ficar na turminha lá, não quer jogar mais, não quer se aparecer mais, mas claro que bola também não deve ser mais a prioridade, ele gosta de brincar, mas Bistec é uma elegância jogando bola. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, Bistec é que ele não dedicou muito tempo aqui em Guanambi, principalmente no estádio do Júlio, gosta mais de ficar ali no clube de campo, jogando ali com os meninos, os amigos dele, mas eu vou dizer, Bistec é da última geração, se fosse realmente, se ele trabalhasse, Bistec teve tudo pra ser profissional, né, Beto? Parece que Bistec andou jogando lá no futebol de Goiás, né, cara?
Exatamente, passou lá em Goiás, né, não quis seguir como profissional, mas as escolhas, né?
Sim, mas é isso que eu tô falando, teve a oportunidade também, né?
Teve a oportunidade, por sinal muito grande, mas ele preferiu voltar, né? Já tava se profissionalizando lá, mas a gente entende, né? De repente achou melhor voltar, né? Mas a gente também não pode desvalorizar os jogadores de hoje.
É o que nós estamos falando.
Que a gente tem muitos jogadores.
Os minutos de Morrinhos, de Seraíma, Eldan.
Então, a categoria que Eldan mesmo tá à frente aí. Por sinal, muitos meninos bons de bolas aí de Seraíma, muitos meninos bons de bola de Mutantes, de Morrinhos, aqui de Guanambi. A gente viu no torneio base aí a categoria sub-20. Então, vários meninos bons de bola.
Foi.
É por isso que a gente bate na tecla que a gente precisa de um campeonato só com jogadores de Guanambi.
E principalmente se puder fazer de uma base também, sub-20.
Exatamente. Não tem segunda divisão, faz uma base sub-20 para trás ali, pega os jogadores, dá oportunidade para os meninos, para no próximo ano, quando eles ultrapassarem a idade, eles já poderem ingressar nessas equipes aqui de Guanambi, porque eles já vão criando experiência ali no estado 2 de julho. Então, tá na hora de ver, tentar trabalhar aí dessa forma aí que o secretário Felipe Feliz está fazendo lá em Pindaí, para os jogadores da cidade ter mais visibilidade. A gente não tá falando também que a gente quer que os jogadores de fora saiam.
Isso.
Limita aí o número de jogadores,
isso,
né?
Isso.
Todos os lugares têm. Agora, na categoria máxima, o Felipe falou que é só com jogador de lá.
Aí, lá em Pindaí. Lá em categoria máxima, só vai ser o campeonato só com jogador de Pindaí.
7 times, Chico.
Master, viu, gente? Master.
Você falou que Guanambi é 100 mil habitantes, a Guanambi não tem 15 times só com jogadores de massa aqui, você pode ter certeza que tem. Que a gente faz treinos aí da 40, 50
isso,
pessoas.
Isso
fora os outros times que nem lá pisa. Então tá na hora de dar uma moral a mais aos jogadores aqui de
valorizar Guanambi,
mais um pouco, apesar que valoriza também, né, então, sei lá, fazer alguma coisa aí para que os jogadores de Guanambi se destaca cada vez mais.
Beleza, tá aí, gente, batendo papo aqui, lembrando a vocês que nós batemos um papo hoje com o secretário de esporte de Pindaí, o Felipe Feliz, ele convidando todos para participarem da abertura do campeonato Master lá em Pindaí, sexta-feira agora, a partir das 7 da noite. Dois jogos sensacional, né? Teremos aí uma abertura fantástica aí em Pindaí. E lembrando a vocês que no sábado nós estaremos aqui também transmitindo aqui no Alto Caiçara uma rodada sensacional. Eu convido vocês para estar no Alto Caiçara sábado agora, porque é semifinal da Copa Márcia. O primeiro jogo, GBI Márcia encarando Remotores. Olha que jogo sábado aqui no Alto Caiçara, Arena Caiçara. GBI Márcia, que é o time da panela cheia. Prefeito Nau, Bel, aí tem Dedécio, tem
Gildemar,
é a panela, vou dizer.
Edinha, Patrick,
show, secretário de Paulo Monte, Marcos Leite,
André, né?
André Zagueiro,
Rafael da Granja,
olha Edmar, esse time aí, viu? Edmar, olha esse time aí do GBI Master sábado que nós vamos transmitir aqui no Alto Caiçara. Do outro lado, o Remotores, que é um time nojento, um time bem treinado. Ali tem Edinaldo, tem Flavinho, tem o Júnior, é um baita
Flavinho,
do time.
Flavinho tá no Bira. No JB.
JB Master, do Jé do Chada. Mas o Remotores sempre foi um time encardido. Tem Lenildo Love também no GBI Master, né?
Lenildo. Os meninos lá, a gente tava até conversando ontem, então, não ultrapassar muito aqui, a galera tem muito respeito pelo GBI, né? Gildemar chegou lá pra assistir, né? O Baba Nosso no Clube de Campo, Por unanimidade, a galera elegeu Gildemar como o melhor jogador master em atualidade de Guanambi aqui, da categoria, né? Isso é muito importante, as pessoas deixarem as divergências de lado, que acha que um não torce para isso, um não torce para outro, mas a gente reconhece, todo mundo reconhece a qualidade do GB Master, principalmente ali do Gildemar, que é um cara espetacular, então, um cara, gente boa demais, um menino do bem, foi lá ontem.
E que joga bola.
Foi lá ontem, brincou com os meninos de Espinosa lá, a galera de Espinosa tava lá com todo o respeito, então um cara, então, que a gente valoriza muito, um cracaço de bola na última sexta-feira lá, foi campeão. Desfilou lá, mandou no jogo, é muito acima da média Gildemar, um cara que sensacional aqui no futebol master e na categoria livre também de Guanambi.
Exatamente, Gildemar é praticamente um jogador perfeito aí, principalmente no master, onde ele toma conta de tudo ali, tanto em zaga, como de goleiro, como no ataque, um cara fenomenal. Mas tá aí, e o time dele foi campeão, a GBI Locações em parceria com o Majestoso Espaço Evento, ontem falei muito deles aqui, vencendo a equipe da Comercial Dia, o time de Gildemar foi campeão na última sexta-feira lá no Clube de Campo Guanambi, uma grande festa lá na área verde, tivemos música, churrasca doidado, né? E foi muito legal, a equipe do GBI Locações foi muito forte, comandado pelo Márcio e também essa galera que fez essa grande parceria. 18:55, tá chegando a retinha final do nosso balanço esportivo, né? Lembrando que amanhã é quarta-feira e quinta-feira, vamos ver se tem, eu falei do sorteio das camisas, gente, mas parece que quinta-feira é feriado, senão a gente faz na segunda-feira pra vocês aí o sorteio. Já anotei o nome das pessoas aqui, qual o nome do canal do YouTube que Chitão transmite jogo junto com toda a equipe, Beto, Neguinho, Rivail, Sebastião, Roberto Santos, Silvio Jorge, é nossa equipe, né? Del Filho, o Igor, o Luciano, é a equipe completa, a Guanete TV é todo mundo, mas aí eu não posso falar o nome da Guanete TV, então qual é a equipe que o Chitão transmite, qual o nome do YouTube que Chitão transmite jogos em Guanambi e toda a região, claro, vocês vão concorrer essa linda camisa, gostou da camisa, Beto? Material incrível, hein? Essa linda camisa aqui, em parceria com a DC Flex, né? Transportadora e a marca Valeu Cara, a Guanete TV, camisa pra você assistir os jogos da seleção brasileira. Boa sorte, hein? Se eu não fizer o sorteio quinta-feira, se for feriado, na segunda-feira a gente faz, os nomes já estão todos anotados aqui pra vocês que já mandaram aí, Guanete TV. Vamos lá, Beto, chegando no finalzinho do Balanço Esportivo, boa noite galera, sempre sintonizada aqui com a gente, olha só, sexta-feira agora, a abertura do campeonato lá em Pindaí, nós estaremos lá a partir das 19h com transmissão ao vivo no YouTube da Guanete TV, abertura do campeonato massa, e no sabadão aqui no Alto Caiçara. Valeu, Beto, boa noite, até a próxima, cara.
Então, agradecer aí a Edmácio, né? Lá da Arena Mangabeira, né? Pela sensacional final lá, muita gente, né? Fomos muito bem recebidos, deixar um forte abraço para ele, que vem a próxima, né? Muita audiência da Guanete TV.
Foi legal, viu?
Muitos jogos belíssimos, me surpreendi, o campo mesmo, em perfeito.
Grama natural,
perfeito,
né?
Perfeito estado, grama natural. O pessoal super educado, então, mandar os parabéns ali pela excelente final e terceiro lugar que teve lá na Arena Arena Mangabeira.
Olha,
vai Beto, pode ir. Agradecer a todos que nos assistiu aí, né? Pela 94.7, Roberto Santos, até mais, Chitão, e até mais.
Beleza, gente, boa noite, meu amigo João Nogueira, que tá pedindo um alô aí para Chico Fernandes, para os irmãos dele lá na fazenda, Chico Fernandes, então um abraço a vocês mais uma vez aí, obrigado aí. Guanete TV, onde a transmissão dos jogos, hein, Chitão? Olha aí, tá aí a galera aí, mandando pra nós, né? A galera sempre falando o nome aí da Guanete TV. Manuel da Cruz, já tá anotado aqui, Manuel, Guanete TV, tá falando aí. Valeu, Hugo, também, torcedor do Corinthians, tá ligado com a gente, o Brasil joga na próxima sábado, mais um amistoso, desta vez com o Egito, e depois, no dia 13, a seleção brasileira aí, faz a sua abertura oficial na Copa do Mundo contra a equipe do Marrocos, depois vem o Haiti, e finalizando aí com a Escócia, que é uma equipe também, que muita gente fala, os escoceses é muito bom. Tchau, gente, ótima noite, que Papai do Céu abençoe a todos nós. Valeu, Brasil! CYV 555
final do Balanço Esportivo. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.
São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil reage a tarifas americanas.
O governo recebe com indignação proposta dos Estados Unidos em fazer nova taxação a produtos brasileiros.
E afirma que não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país ou contra patrimônios nacionais, como o PIX.
Presidente Lula condena taxações e diz que PIX é de graça, público e do Brasil.
Não é possível. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
E ainda, saúde.
Inaugurado o novo hospital universitário em Catalão, Goiás, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Unidade terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, atendimento a queimados e oncologia. Gabriela Noronha.
O Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos conversar com Paulo Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o Pix que tá resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para eles. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil, tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós hoje vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser pensada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciano, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução das classes 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores, serão mais tempo. Além disso, Luciano e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho, trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde. saúde, portanto vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado, e aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Estamos indo para a segunda edição agora. É, esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios. A primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até 360 mil reais. Pequenas empresas. O Procred 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? É, a possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI. Eventualmente a possibilidade de contratar mais, nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do desenrola, o desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12, até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do desenrola para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios, e negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida: quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o desenrola com facilidade?
Olha, cara, na verdade o desenrolo é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Uhum. Por que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim: só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz: ó, banco, pode emprestar lá para dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. É, nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. É, no Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano, uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo do Acre quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
O Ideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Ideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que portanto não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um seletista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI, tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise. Quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
A gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó, foi rápido, valeu demais, quero voltar outras vezes, é um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu 67 milhões de reais do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de 261 milhões de reais. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio estado, às vezes, tem condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a comparecência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do estado, presidente da república e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6,5 milhões de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, há 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
Ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo o reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em 30 mil reais.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de 30 mil reais e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende a um pedido do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos necessários. Após essa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado, no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1, Davi Alcolumbre afirma que proposta sobre redução de jornada de trabalho passará por comissões antes do plenário.
Projeto apresentado no Senado muda regras para a criação de CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o conselho ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25%